dia, galera! Bem-vindos à Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 10 de junho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pelo podcast A Virada. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Sony, que marcou para amanhã, às 5 da tarde, no horário de Brasília, aquela live que ele ia fazer na semana passada para falar dos jogos lá do PlayStation 5 que vai chegar até o final desse ano. Essa transmissão que ela comentou, que vai durar mais ou menos uma hora, era para ter rolado na semana passada, né, mas foi adiada lá por conta dos protestos, e ela confirmou agora que ela vai rolar amanhã na internet. Para saber mais sobre isso, né, vê qual que é o link aí para você poder acompanhar, tem link aqui na descrição. Agora, ainda sobre o mercado de jogos, a Nintendo confirmou que aquele vazamento de dados que aconteceu recentemente na Nintendo Network foi bem maior do que ela tinha falado antes. Ela disse que foram 300 mil e não só 160 mil contas comprometidas, e ela explicou também que sobre o caminho, por exemplo, para hackers comprarem coisas de forma indevida na Nintendo Store e pegarem os nomes lá do pessoal que tem as contas. A Nintendo explicou que essas contas comprometidas, né, vão receber logo aí um e-mail para trocar a senha o mais rápido possível, e caso você queira saber mais sobre esse vazamento, tem link aqui na descrição. Bom, e já que o assunto é exposição de usuários, deixa eu comentar que o WhatsApp vazou informações de centenas de milhares de clientes na internet por conta de uma configuração lá que estava errada no site. O que estava acontecendo é que pesquisas por dois endereços, né, domínios lá que pertencem ao WhatsApp, estavam retornando centenas de milhares de resultados com telefones lá do pessoal, né, que usou esses serviços. E basicamente isso aconteceu, né, porque o site estava configurado lá para o Google indexar essas informações e não deixar de fora lá com informação no header do código. Aí, depois de ter sido perguntado sobre isso inicialmente, né, ter minimizado o problema, quando se virou notícia de verdade, o WhatsApp mudou a configuração do site e colocou lá a parte que fala para o Google não indexar esses dados. E enquanto isso aqui no Brasil, a 99 anunciou 99 Poupa, que é uma categoria mais barata ainda lá de trajetos para clientes, e 99 Entrega, que é de entrega de produtos. Produto não, né? Entrega de encomendas. Pelo menos por enquanto, 99 Poupa está disponível só em Duque de Caxias, né? Com preços 15% abaixo lá do 99 Pop, em horários que não são de pico. E enquanto isso, 99 Entrega começou a funcionar já em Goiânia e vai expandir logo aí para Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo. E ainda sobre o Brasil, a Anatel homologou por aqui o Samsung Galaxy Watch 3, que não foi nem anunciado ainda pela empresa. Esse nome é curioso, porque apesar de no ano passado ter sido lançado o Galaxy Watch Active 2, não pintou o modelo, né, só com o nome aí Watch 2, mas ainda assim vai ser lançado aí já a versão 3. O que se sabe sobre ele por enquanto é que vão ser dois tamanhos, com a opção de ser só Wi-Fi ou também com dados de operadora, e o pessoal tá especulando que o anúncio deve rolar no evento que a Samsung deve fazer em agosto para anunciar telefones aí no mercado também. Agora, uma coisa que a Samsung lançou já oficialmente aqui no Brasil foi o Galaxy Tab S6 Lite. Ele vem com uma tela de 10,4 polegadas e chega já com a caneta digital S Pen, e ele chegou por aqui, né, pelo menos de acordo com a Samsung, é com o preço sugerido de R$3.000. E por último, sobre o Brasil, a Justiça do Trabalho deu ganho de causa para uma empresa que demitiu um funcionário por justa causa por publicações lá que ele fez no Facebook. Ele criticou o trabalho numa postagem que tinha também uma foto dele, né, que tinha lá o caminhão da empresa, logotipo da empresa também. E aí, em reação a essa publicação, que por sinal foi bastante crítica, a empresa demitiu esse funcionário e alegou justa causa. Aí, em seguida, ele abriu um processo e até ganhou em primeira instância, né, para receber lá os valores rescisórios, mas logo em seguida, a empresa entrou já com recurso e ganhou em segunda instância. A justiça decidiu que, ao incluir a foto na publicação, né, do funcionário lá, que tá o logotipo da empresa que está na foto, ele acabou prejudicando a imagem da companhia e aí sim deu motivo de justa causa. Bom, e agora eu vou falar sobre o Twitter, que confirmou que segue pensando num jeito de voltar a deixar o pessoal pedir verificação da conta para ter aquela marquinha azul, né, que o pessoal tanto cobiça. Em 2017, ele pausou o sistema de verificação, né, por conta de uma polêmica lá do supremacista branco verificado, ficou aquela coisa de se o Twitter apoiava esse cara ou não. E aí, no ano seguinte, 2018, o Twitter falou que estava parando até de revisar esse sistema de verificação para dar atenção para coisas mais importantes na plataforma. Aí, agora o que rolou foi que a programadora Jenny Wong deu uma fuçada lá no código do aplicativo do Twitter para o iOS e para o Android, encontrou de novo as referências à verificação. Ela deu um jeito de ativar na tela de configuração a opção da pessoa mandar de novo, né, o pedido lá para ter a conta verificada. E aí, perguntado sobre isso, o Twitter disse que voltou a pensar nesse caso, né, ver um jeito de voltar a verificar as contas, mas não deu um prazo para que isso volte a acontecer. E ainda sobre o Twitter, ele lançou na Índia agora aquele recurso Flits, que é basicamente aqueles stories que eles começaram a colocar no Twitter e que publicaram aqui no começo do ano no Brasil. Aí depois do lançamento no Brasil, eles até lançaram na Itália também, né, que tem um público um pouco reduzido, mas esse lançamento na Índia, pelo menos em teste por enquanto, indica pelo menos que eles estão prontos para começar a expansão internacional para ser usado por mais pessoas, aí o Twitter Flits. E por último, sobre o Twitter, ele está começando a aumentar o combate àquela teoria bem descabeçada, né, que é aquela tecnologia 5G que está fazendo o coronavírus se espalhar pelo mundo. Recentemente, ele começou a sinalizar com checagem de fatos publicações que defendia esse absurdo, né, começou a enganar aí o pessoal, e aí agora o que ele começou a fazer foi adicionar esse link de checagem de fatos para tweets que tiram sarro, né, fazem piada aí com essa situação. Isso, por outro lado, tem gerado bastante crítica para o pessoal, né, que posta uma piada sinalizado lá como se aquele tweet fosse enganoso. E aí, perguntado sobre isso, o Twitter falou que está ajustando ainda a ferramenta para impedir esses falsos positivos. Bom, a seguida eu vou falar sobre a decisão da IBM de sair do mercado de reconhecimento facial, mas antes eu vou tirar um minuto aqui do episódio para falar sobre o podcast A Virada, que está patrocinando aqui hoje o Loop Matinal. O A Virada é um podcast semanal sobre inovação aplicada a vários mercados e segmentos, e ele é apresentado pelo Bruno Peroni, que fundou a aceleradora UAU Investidor Anjo, e o Gustavo Goldschmidt, que é fundador e CEO da Superplayer & Co. Na semana passada, eles publicaram um episódio que ficou bem bacana, né, sobre o futuro da programação. O pessoal que escutou aqui o patrocínio foi lá, conferiu o episódio e viu que, de fato, a coisa é bem bacana. E aí, o assunto dessa semana, né, do podcast aí que vai ser publicado hoje, é sobre inovação e o futuro da energia. Escutando os episódios, dá pra ver que eles fazem uma pesquisa que é bem completa, bem aprofundada para falar sobre os temas, né, com base e com conhecimento de causa. E eles contam também com a participação de convidados especialistas durante o papo lá, que leva mais ou menos meia hora. Então passa aqui na descrição do episódio, pega o link pro podcast A Virada e já aproveita e deixa um review, né, se você gostar do que você escutou. Na semana passada, inclusive, eles receberam vários reviews positivos, né, o pessoal que escutou aqui o patrocínio foi conhecer o podcast, então não é mais piada, né, que é provável que você goste também. Muito obrigado ao podcast A Virada pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, quem sempre escuta aqui o podcast sabe que recentemente pintaram polêmicas, né, de empresas tipo a IBM, a Amazon também, Microsoft fornecerem tecnologia para as polícias pelo mundo. E aí esse assunto voltou a ficar em voga recentemente, né, por conta dos protestos aí que tem rolado pelo mundo, especialmente nos Estados Unidos. Uma das tecnologias mais polêmicas aí sobre esse assunto é o fornecimento de tecnologia de reconhecimento facial. E aí agora o que rolou foi que o CEO da IBM anunciou que eles vão parar de fornecer e desenvolver esse tipo de tecnologia. Ele comentou que o reconhecimento facial para fins de vigilância acaba ferindo os direitos dos cidadãos, também direitos humanos. E ele complementou dizendo também, né, que passou da hora do pessoal começar a ter uma conversa a respeito da implicação ética disso para aí sim voltar a desenvolver essa tecnologia. Bom, e ainda sobre os bastidores do mercado, a Amazon abriu um processo contra o ex-vice-presidente de marketing lá da operação AWS porque ele foi pro Google, né, trabalhando na concorrência. A Amazon tá alegando que ele tá violando o contrato de demissão dele, que previa 18 meses de intervalo, né, para ele poder passar e trabalhar na concorrência. E aí, em resposta a isso, o executivo comentou que a Amazon deu a entender, né, que ele não ia ser processado se ele violasse esses termos da condição. Bom, e já que eu citei o Google, ele vai começar a colocar no Google Maps informações complementares para a galera que precisa sair na rua, né, for pegar transporte público e quiser se preservar, né, por conta do coronavírus. Eles comentaram que vão começar a alertar o usuário, por exemplo, né, em horários de pico lá, para a pessoa evitar de ir numa estação de trem ou do metrô, né, para poder se preservar. E eles disseram também que vão começar a sinalizar quando o trajeto do transporte público estiver alterado por bloqueios lá impostos por governos. Por enquanto, alguns dos países, né, que vão receber isso em diferentes níveis de utilidade são o Brasil, Estados Unidos, Argentina, Espanha e Reino Unido. E caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no mundo da Apple, ela lançou o segundo beta da próxima versão do iOS, que mudou de nome agora, mudou de número, né? Agora é iOS 13.6. Ela trouxe coisas como, por exemplo, finalmente, né, a opção de baixar automaticamente na atualização do sistema, e pintou naquele aplicativo Saúde uma parte nova, né, que é a parte de sintomas para colocar dor de cabeça lá, por exemplo, a pessoa começar a registrar. bom. E por último, sobre a Apple, e fechando o episódio de hoje, pintaram dois rumores do que vai ser anunciado dia 22, né, na WWDC. Ontem, o jornalista Sonny Dixon comentou que ela vai lançar um iMac novo, que tem as bordas mais fininhas, né, vai contar também lá com o chip T2. E enquanto isso, a Bloomberg deu uma notícia que surpreendeu lá o pessoal que acompanha a Apple. Ela comentou que a Apple vai aproveitar já a WWDC para anunciar oficialmente, né, que vai desistir da Intel, vai contar com processadores ARM nos computadores que ela lança. Notícia essa, inclusive, né, que o pessoal esperava aí que se realmente fosse acontecer, era só para ano que vem, não mais para esse ano. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Agora, se você tem um produto ou um aplicativo, uma empresa bacana e quiser anunciar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado ao podcast A Virada pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou!